pra ver como que a gente ia fazer. E aí, sei lá, 3 horas da tarde. Ah, não vai dar para fechar hoje. O secretário chegou, a gente falei com o Rafael. Ah, gente, eu te informo depois. Beleza, até hoje a gente não teve resultado
não,
disso.
Você não teria nenhuma comprovação, assim, que
as
tiver,
correspondências.
Não, a gente tem. Então, só para esclarecer, que eu acho que vai te facilitar. Conhecedor, né, a Norte Energia é conhecedor da forma como o município vem conduzindo as questões, quando da elaboração do termo de compromisso, foi criada uma cláusula, tá, aonde, quando comunicado da conclusão, ele teria um prazo máximo de 30 dias para que fosse realizada uma vistoria conjunta. Uhum. Tá? E a única vistoria que foi feita foi do ativo, que já havia sido entregue e era de uma melhoria. Tá? Caso ele não fizesse dentro do prazo previsto, tá,
a vistoria
seria considerada realizada e aceito o ativo pelo município. Então, com base nisso, vencido todos os prazos e contados de maneira extremamente conservadora para evitar discussões, tá, a Norte Energia enviou todos os comunicados citando as cláusulas e dizendo que a partir da data tal, aquele ativo passava a ser de responsabilidade do município, incluindo sua gestão, manutenção e todas as demais responsabilidades envolvidas. Todas essas CEs foram encaminhadas para o IBAMA, para o Ministério Público Federal, recentemente, para a DPU, conforme eu comentei.
Tá. E dentro desse termo, eu não lembro se tem alguma coisa em relação à garantia da obra entregue.
Não, porque é o Código Civil. Entendeu? Assim, se tiver algum vício,
tem no termo.
No termo fala sobre a questão de vício oculto, que é uma questão legal que, ainda que não tivesse, caso, independente da vistoria, haja a detecção de alguma falha, tá? Ou problema de problema construtivo, de qualidade,
exatamente,
a gente se obriga. O asfalto é um exemplo.
Sim, e tem algum, tipo, você falou da ETA, por exemplo, aí acho que era 6 meses de acompanhamento.
Isso.
Tanto
água quanto esgoto.
Em relação ao asfalto, por exemplo, quanto, tem no termo algum prazo, assim, ó, até garantia. 6 meses, é uma garantia. Não tem isso por escrito.
Vai ser aplicado o Código Civil. Tá. E as legislações aí esparsas que, porventura,
se tiver um vício,
possam ser consideradas.
Entendi.
Só em relação a isso, né? A gente também recebeu essa carta, né? Tipo assim, ó, conversou aqui no IBAMA e botou o Luciano como representante, para poder também acompanhar um pouco mais de perto essa entrega, essas coisas todas. Né? Então,
foi o ofício 150, não foi?
Ah, eu já não. Quando a gente recebeu
esse ofício, a gente imediatamente comunicamos o fato ao município e a gente alinhou internamente que não mais faria nenhuma vistoria sem a participação do IBAMA, uma vez que vocês já tinham se manifestado que queriam participar.
Então, a gente também não entregou mais nenhum. Então, por isso que não foi acionado.
Aí, nós fizemos a vistoria, agora, na semana passada. Uhum. E aí, a gente resolveu passar em todos esses ativos que já eram objeto das cartas que vocês tinham protocolado. A gente tinha algumas até onde a gente, antes da vistoria, tinha ido, mas me parece que houve mais cartas protocoladas. Isso. E aí, então, a gente resolveu passar em todos. E aí, realmente, na vistoria, a gente viu. Olha, tudo bem, vocês podem ter entregue o asfalto do Jatobá. Pô, legal lá, não sei qual foi a data. Mas, realmente, 2 meses, 3 meses depois, 4 meses depois, com as chuvas, você via uns buracos que realmente não... Então, de certa maneira, a gente... Ah, não, vai ver o que houve, fiscalização. Então, de certa maneira, um pouco desta, mesmo não havendo a garantia, houve o bom senso de que algumas coisas realmente não precisavam. No Hulk Pedral, a gente viu outras situações que é um pouco além do que só uma questão de, olha, houve uma entrega, já estava concluído, nós entregamos. Aí a gente falou assim, olha, não, mas calma aí, aqui não está concluído. Né? Aqui ainda há realizações a serem feitas e outras situações que precisam realmente de um acabamento do Hulk.
Primeiro esclarecimento que eu acho que é só voltar aqui na sua fala, Henrique, é dizer o seguinte: existe garantia, sim, a garantia é garantia legal. Então, assim, existe do que foi feito. Se ficar comprovado que há um vício oculto ou algum serviço.
Não sei o que é isso.
Entendeu? vício oculto é um vício que não, não pode ser visto a olho nu.
Um vício de construção, né? Não, ele não necessita.
Não é no processo.
Não, mas isso aí tem que ter justiça no meio para você comprovar, né? Não é uma coisa que meio que demora.
O que vai acontecer? O município me notifica. Eu vou realizar com o meu pessoal técnico. Eu confirmei, ok, vou realizar. E agora,
a mesma coisa do Jatobá.
Pode o IBAMA pedir para vocês fazerem uma vistoria para ver se tem esse vício oculto? Porque nem sempre a pessoa vai até a justiça, eles mandam para a gente.
É a diferença que eu quero entrar. Porque, vamos lá, do ponto de vista civil, do direito civil, do que foi pactuado no termo de compromisso, tá? Os ativos estão entregues, a responsabilidade não é mais nossa. Tá? Então, assim, salvo um vício oculto, que aí, na verdade, o autor do direito de exercer essa solicitação de reparação, ele caberia ao município. Tá? Aí, vamos lá, aonde que vocês entram nessa história? Com base no termo de compromisso e a entrega desses ativos, vai ser verificado pelo IBAMA a possibilidade de baixa em determinadas condicionantes que tenham essa conclusão como parte disso. E aí, por isso que a vistoria que vocês estão fazendo é importante para verificar, do ponto de vista do cumprimento da condicionante, se foi cumprido com a obrigação que foi prevista dentro do licenciamento ambiental ou não. Entendeu?
Entendi. Bom, mas só facilitar aqui a minha pergunta, que eu sou engenheira, não sou advogada. Eu estou preocupada com duas opções. Uma, vocês entregaram, IBAMA não fez vistoria, município não fez vistoria, deu os 30 dias, segundo termo, que está corretíssimo, foi assinado por todos os partícipes, está entregue. Aí o IBAMA vai lá na área, vistoria daqui a 2 meses, uma vistoria nossa, e vê que não está entregue. Falta esse detalhe, falta aquele. Falta esse detalhe, falta aquele. E aí? Já está considerado entregue, mas o IBAMA falou que não está entregue. Não foi ninguém na hora ver a vistoria para ver que não estava apto para ser entregue, mas o termo disse que estava entregue. Essa situação, como é que fica?
Isso. Aí o que acontece? Vocês podem até oficiar com base na visão de cumprimento ou não de condicionante. Olha, verificamos aqui um problema no ativo tal. A gente vai verificar para ver se é um problema de vício, de responsabilidade nossa, ou se é um problema decorrente da falta de manutenção, que deveria ser feito por que é de responsabilidade do município. E aí a gente vai responder isso para vocês. Se for de nossa responsabilidade, a gente vai reparar o eventual problema que tenha ocorrido.
Então fica sujeito a uma análise de vocês. Tá. Deixa eu só terminar. E em relação a essa questão do asfalto, por exemplo. Tá entregue, daqui a 3 meses tem a questão do asfalto. Você falou que isso não está como garantia no termo, mas está no Código Civil.
Que não tem uma cláusula exclusiva prevista.
Isso.
Apesar de lá, salvo engano, falar sobre vício oculto. Tá? Essa questão, para demonstrar que o que eu estou falando aqui funciona, é que na vistoria que já foi feita por vocês, vocês detectaram esse problema foi reconhecido pela companhia como um problema dela e ela vai corrigir isso. Então, assim...
Na verdade, eu chamaria de...
Porque esse vício oculto parece muito subjetivo, né? E que precisa de um judiciário, entendeu? Esse vício oculto parece subjetivo e que precisa de um judiciário. Porque eu estou vendo isso, mas no ponto do IBAMA, em questão do Ministério Público, vim perguntar a gente.
Eu acho que essa
300 milhões de ministérios públicos falando, mas fulano disse que não tem que o asfalto está esburacado. Aí a gente tem que acionar vocês, para vocês verem se é vício oculto, para... Entendeu?
Mas é isso
que eu estou perguntando, se tem uma... Isso porque eu sou de engenheira, não sei, e você é mais apto, provavelmente, a responder isso. Tem como agilizar essa questão? É isso que eu estou... É até uma consultoria que eu estou fazendo aqui.
Concreto, mas assim, vamos dar um exemplo dessa questão do asfalto. Digamos que a gente entendesse que não é uma responsabilidade da Norte Energia. Tá? Então, a gente teria que verificar. Aí vai entrar numa discussão, se a gente entender que não é a nossa responsabilidade. Por quê? Porque aí tem que ser comprovado de quem é a responsabilidade. Como é que você vai fazer isso? Por quê? Porque você pode ter passado ali, sei lá, um caminhão, aí, você, não sei, vocês são engenheiros, vocês podem falar, eu não sei como é que vocês questão da escola, mas assim...
Se for que nem o de Brasília...
Mas assim, sei lá, você pode passar, você pode ter um fluxo ali de caminhões que não tem, não sei, que a rodovia não está acostumada, não sei como é que é a questão do solo, assim, você pode ter um problema ali que ele seja... não,
alheio.
Exatamente. Então, assim, você vai ter que verificar. E aí, provavelmente, você vai ter que ter uma análise técnica que ela pode se dar de comum acordo entre as partes. Olha só, eu vou contratar meu engenheiro vai lá verificar. Olha, meu engenheiro falou que não é responsabilidade. Aí o engenheiro do município vai lá e fala assim, não, é a sua responsabilidade. A gente tem uma outra possibilidade. Ou a gente, de comum acordo, contrata em conjunto um engenheiro, tá? Que vai funcionar como um perito. Mas, assim, a gente escolhe o nome em comum, de comum acordo, e esse perito, o laudo que ele der, vai ser acatado.
Isso parece meio complicado, mas... Não, eu não estou
assim,
falando
ou,
só uma...
Ou, provavelmente, será definido no judiciário, e aí o juiz vai definir uma perícia técnica e o engenheiro nomeado por ele, que vai dizer que, de quem é a responsabilidade.
Eu posso tentar exemplificar. Esse vício oculto, legalmente, tem algum prazo prescricional? Como é que... 5 anos?
Aí vai depender do tipo de vício, qual é o material que foi usado, qual é a garantia que é prevista, aí tem que ver na norma da
tá.
Vida, tem um monte de coisa.
Tá.
Na realidade, ali, os prazos acabaram impondo a realização de um serviço numa época em que não devia ser, que é exatamente a época de inverno.
Isso é um ofício oculto.
É um ofício oculto. Então, nós fizemos, para atender um prazo, fizemos os serviços durante o inverno. Mas se a gente falasse, olha, eu só vou fazer isso em junho, ou julho, depois da seca, talvez a gente não assinasse o contrato, tá certo? Mas acabou sendo feito isso, e aí a recuperação vai ser feita.
E assim, a gente... Desculpa, só para fazer esse último esclarecimento. E assim, a gente não entrou nem nesse detalhe de discussão de vício oculto, entendeu? Em razão do pouco tempo que havia sido executado o serviço, a gente optou por fazer sem entrar nessa discussão. Então, assim, o que a gente puder fazer para poder resolver, que a gente entenda que deu fazer, a gente vai fazer. Agora, e essa época de chuva realmente é muito complicado. Quem conhece é lá, o Corrimão também, a gente sabe que as chuvas ali são terríveis. Elas destroem tudo. Em pouco tempo ali você tem um problema com as estradas ali. Eu não sei, aí mais uma vez não sou engenheiro, não sei se existe uma tecnologia ali para poder superar esse tipo de problema.
Assim, Daniel. É porque o que acontece, né? Tentando traduzir o vício oculto, né? Trazer para. Para a gente, né?
Você também é do meio socioeconômico.
Mas é exatamente por isso que... É por isso que eu sempre tento traduzir, né? Para ficar, né? Eu colocaria que seria algo... Problemas na construção, né? Na execução da obra, né? Por algum motivo mal executada e por um período, né? Que toda obra tem o seu prazo de validade, né? Vamos colocar assim. E o seu prazo
deteriorização
natural, né, com o tempo, né? Então assim, se for menor do que esse tempo, né, e você vai lá, você verifica que foi um vício construtivo, vamos colocar assim, uma falha técnica, cabe ir lá executar, acaba passando por tudo que o Flávio falou ali, mas entendo eu que dentro desse processo existe também o bom senso, né? Eu não me recordo quando acabou, mas quando eu falei com o pessoal de obra, eu falei, pelo amor de Deus, vai lá, né? Aí o pessoal foi lá, verificou, não, aqui teve um probleminha, a gente vai executar e puxa a orelha para fazer direito o dever de casa, né? Assim como, não só essa situação, tá? Já aconteceu outras vezes de virem algumas reclamações e a gente voltar e verificar, não, vamos de fato realizar. No entanto, tem outras, né? Inclusive, vou usar o mesmo exemplo, o asfalto do Jatobá, né? E aí... Flávio vai se recordar bem, existe uma ação pública em relação à questão dos RUCs, né? E aí o perito veio e fez a vistoria e falou, ó, aí a prefeitura falou, mas tá com buraco. Aí o perito, não, mas peraí, né? O perito lá, judicial, falou, não, isso aqui é um processo de desgaste natural do tempo, se você não faz manutenção, naturalmente que isso vai acontecer. O material que foi utilizado, o tipo, enfim, o tempo, a região, muita chuva, enfim... tem a aceleração também do desgaste desse material. Então, E isso acho que a gente pondera, inclusive, quando faz esse tipo de análise. E nessa, nessa vistoria, o Flávio pode recordar, ele acompanhou melhor do que eu, o perito falou, ó, o material que foi utilizado, aparentemente, né, pelo que se deu para constatar, está ok, enfim. Até falou que era uma obra executada dentro dos padrões, né?
É, isso é complicado, porque provavelmente a gente vai receber reclamação dentro do processo de que o asfalto foi ruim.
Sim.
Não sei o que lá. Então tinha. Não, só, eu só estou perguntando tudo isso. É mais uma maneira de não deixar vocês reféns para o resto da vida. E para a gente também saber responder quando a gente receber, quando o Luciano estiver lá e receber esse tipo de questionamento, né? Porque sempre vai ter isso. Eles não trataram disso corretamente. Entendeu?
Esse esclarecimento da Manuela com relação à ação civil pública, que discute aí a questão dos reassentamentos, e que houve essa perícia que foi favorável aí, em razão da adequação, é justamente o problema que a gente sempre enfrentou, de você concluir um ativo, o município não receber esse ativo, e aí ficar, olha, eu entendo que eu entreguei, eu entendo que não entregou. E aí o negócio vai se desgastando, deteriorando, quem sofre com isso? A população, e depois fica essa troca. Então, assim, o termo de compromisso também serviu para esse caso como um divisor, porque você começou a deixar de forma mais objetiva, clara e transparente quais seriam as obrigações de cada parte. Ainda assim, pela questão de boa-fé e pelo bom senso da companhia em tentar resolver a questão, ela se comprometeu aos ativos que ela já entendia como concluídos, e por isso que são de entrega imediata, em fazer melhorias que nada mais são, na verdade, do que manutenção, que deveria ter sido feito pelo município. E o município não aceitou receber todos os reassentamentos, por uma questão política, por uma questão que eu não vou entrar aqui no mérito. Mas, assim, a gente conseguiu colocar dois, então, porque, assim, você pode parar para pensar e falar assim, por que recebeu o Laranjeiras e o Casanova e não recebeu os demais, tirando o Pedral? Entendeu? Porque todos eles estavam prontos. Entendeu? Então, assim, é porque tem outra questão. Mas, assim, a gente assumiu novamente uma responsabilidade que não era do empreendedor, mas de maneira a tentar contribuir para uma situação aí que fosse vantajosa para todo mundo e a gente evitar essa discussão que só traz prejuízo para a população. Que assim, de quem é a responsabilidade? Quem vai fazer a manutenção? Quem não vai? Por quê? Porque a partir de agora, se o município ele não cumprir com as suas obrigações, o Ministério Público está aí, ele está acompanhando, ele está vendo, a Defensoria Pública está aí e a gente também, caso a gente queira atuar de uma outra forma, a gente tem um documento onde as obrigações estão claras para todos.
Eu, na verdade, tenho duas questões. Uma é que a Ernesto se olha, o viário ainda está sem ser entregue, então aqueles buracos que tem ali, vocês vão... A Norte Energia ainda vai fazer, está esperando passar o período chuvoso, é isso? Ou não? É a prefeitura?
Só para deixar claro, todos os ativos que não forem entregues, a responsabilidade continua a Norte Energia.
Sim.
Tá?
É porque aqueles buracos já estão ali... alguns meses,
não,
dois,
eu
três.
Preciso ver se existe alguma programação para realizar eles. Mas,
isso,
por exemplo, quase toda semana...
É porque eu ouço assim, falar, de fato,
a
prefeitura nunca vai receber isso. O que as pessoas vêm falar assim, não tem como receber mesmo. Eu não receberia. Então, é só para a gente saber, vai acontecer, a Norte Energia vai consertar.
Não, inclusive, ela tocou na questão dos postes, a gente já teve alguns acidentes em que postes foram danificados, e a gente foi lá e substituiu.
Perfeito. A outra questão é do Hulk, né? Eu não tenho perna, ainda não conheci todos os ativos que vocês têm lá, mas eu ouço muito, né, que as pessoas levam lá para mim. Uma das questões é, apesar de vocês já terem entregue todos os Hulks, excluindo Pedral, problemas nas residências estruturais, sei lá, né, diversos que existem, vocês vão prestar assistência por algum tempo ainda ou não? Se vira legal.
A gente,
há cinco anos?
A gente vem tratando, né, desse assunto. Bom, vamos lá, né? O que acontece? Isso já foi alvo de algumas discussões com o próprio IBAMA, a questão da reforma das casas, né, que é como a gente vem tratando. Primeiro tem um combinado, né? Por exemplo, o Hulk Jatobá esse ano completou 5 anos. Então, teoricamente, as casas do Jatobá deixariam de ter a validade, porque dentro da casa, né, pelo manual, né, do proprietário, existem alguns itens que têm um prazo menor de validade, mas a estrutura como um todo, 5 anos.
E,
exato.
É isso que eu ia falar, porque tem gente que foi morar lá mês passado.
Isso que eu ia completar. Assim, eu estou falando assim do geral, mas e depois de algumas tratativas com vocês, o próprio IBAMA, o prazo de validade da casa ela começa a contar com a entrada da pessoa na casa. Por exemplo, as famílias do Independente 1 que estão entrando lá, prazo de validade começa a entrar na data da mudança. Entendeu? Então, assim, essa questão das reclamações, das questões construtivas das casas do Rux, a gente recebe a demanda via 0800 ou os plantões sociais instalados no Laranjeiras ou no Jatobá. Quando a gente recebe essa reclamação, a gente encaminha uma equipe com um técnico, um assistente social e um técnico edificações para fazer vistoria na casa, né? Identificando alguma situação de vício construtivo, né? Seja de responsabilidade da Norte Energia, a gente faz um encaminhamento para a engenharia, que, por sua vez, entra na programação de execução da reforma e depois a engenharia vai lá e executa a reforma.
Só fazer um esclarecimento aqui, que é bem pertinente para a gente deixar claro o seguinte, os reassentamentos estão sendo entregues para o município, mas eles não contemplam as casas. É toda a estrutura. Tá? As casas continuam em processo de regularização fundiária, que, na verdade, pertencem hoje às pessoas que ali estão. Então, que são os beneficiários. Então, assim, só para deixar claro que a gente não está entregando nenhuma casa para o município. Então, essa responsabilidade garantia é um pouco diferente, porque ela é nossa, a gente está prestando diretamente, não tem intermediação de município. Então, esse processo não afeta essa questão do padrão construtivo, da discussão da garantia, em razão de vício de construção. Tá? Só para a gente...
E só uma observação, independente de quem esteja morando na casa, porque tem algumas situações de venda, mesmo nessa situação a gente está fazendo a reforma. Tá?
Só em relação à história um pouco diferente agora, não é bem um asfalto, é a questão realmente do Hulk Pedral. Que aí, assim, é do Hulk Pedral. Hã?
Eu botei na apresentação aqui.
Ah, tá.
Ah, eu só vou fechar
uma. Agora é só fechar o Independente.
Não, só para fechar, eu ia pedir para vocês mandarem, porque eu vi no processo que tem várias cartas falando, ó, isso aqui está pronto, está disposto, está posto para vistoria, né? Mas eu não vi uma planilha com tudo que foi entregue, com a situação, o status, o que falta, etc. Mas, pelo que eu entendi, vocês entregaram isso na vistoria,
durante
não é
a vistoria,
isso?
A gente foi com uma planilhinha com todos os ativos, qual era a situação dele, com o número da correspondência, o número do
que foi entregue para a prefeitura
exatamente,
também.
Exatamente, a correspondência que foi para vocês, a data do envio dessa correspondência, e, inclusive, com o prazo da correspondência da vistoria, se já havia expirado ou não, e aquele que ainda tinha prazo, qual era o prazo.
Tá. E isso tem no processo?
Não, eu entreguei em mãos lá.
Vocês podem protocolar isso? Porque
podemos.
Quando o Ministério Público mandar ofício para cá, a gente pode já encaminhar só esse ofício.
Eu vou entregar.
Só de uma maneira objetiva.
Exatamente a CE que eu enviei para a DPU e para o Ministério Público Federal, encaminhando todas as correspondências. E aí eu acho que vocês ficam com
o mesmo histórico
ali, certinho, independente do que já foi protocolado.
Com o número do SEI, Flávio.
Com o número do SEI.
Oi? Não,
com
aí,
o número
então,
do
SEI. Aí é contigo.
É importante o ofício, a correspondência
que
vocês
encaminharam
para a
prefeitura.
Aqui foi
com
o protocolo.
Então, não, pois é. Eu cheguei no Ministério Público, atualizei ele, é dois parágrafos. Encaminhei, sei lá, 15, 20 correspondências. Então, são essas 15, 20 correspondências que têm a comprovação da entrega de cada ativo, de cada melhoria.
E isso ter tabelado?
No nosso veio anexo, o que vocês mandaram para a prefeitura, na CE de vocês para o IBAMA,
tem a CE que
foi
encaminhada para a
prefeitura.
Então, quando vocês não estão em cópia na mesma correspondência, a gente encaminha...
E vai em cópia a CE da prefeitura. Mas, via de regra, vocês estão em cópia em 90%.
Sim,
da,
mas
da,
isso
da,
são... Desculpa, isso são todas as cartas, né, correspondentes, os CEs que vocês chamam, né?
Isso.
Tanto os CEs isolados. O que eu estou pedindo é tipo essa planilha que a Manu deu em vistoria, que é importante ter... O ativo, a situação dele, se já foi entregue, o porquê não. o ativo, a citação dele, se já foi entregue, não, por que não foi entregue, a carta encaminhada ao IBAMA, e a carta encaminhada à prefeitura visando, ó, está pronto, estamos abertos para uma vistoria. Por que que eu peço isso numa planilha? Porque quando o Ministério Público encaminhar para a gente alguma coisa, a gente não precisa encaminhar um ofício para vocês, pedindo para vocês responder, para a gente mandar o Ministério Público. A gente pega, copia e cola essa planilha, entendeu? Porque a gente recebe muito aqui, diariamente. Então, isso iria facilitar muito e as nossas respostas, e até para vocês também, acho que é uma garantia para vocês, entendeu? É muito importante que tudo isso esteja no processo. Tanto a prefeitura quanto o IBAMA somos órgãos públicos, então a gente trabalha com a burocracia. Então é importante que isso esteja, vai facilitar bastante e menos ofícios para vocês responderem também. Todo mundo ganha.
Na verdade, agora só faltam três, né? Porque todos os outros a gente já comunicou, mas a gente tenta colocar isso, compilar isso de uma forma.
Mas para cada um, o Ministério Público vai mandar.
Só protocolar. Tá, e aí,
também.
E aí eu vou fazer, eu queria fazer mais um combinado, a gente está fazendo alguns combinados, né? Teve uma vez aí, o Vicente mandou um e-mail para mim, para o Hilário, solicitando material. Eu, infelizmente, não vi esse e-mail. Depois aí, acho que ele conseguiu contato com o Bruno, aí o Bruno me cobrou, ó, manda lá nota técnica para o Vicente e tal. Como vocês já fizeram um intermédio aí da vistoria e tal com a Núbia, e a Núbia é uma pessoa mais atenada que a gente, né? Às vezes não tem tanto tempo em campo como a gente fica. Se vocês precisarem de alguma coisa, fazer o canal via Núbia. E aí eu botar a Núbia como ponto focal. E aí a gente. A Núbia corre atrás da gente, amarra, entendeu? Faz algum. Faz alguma coisa e aí a gente, nem ela obriga a gente, ela tortura.
Passa aí
a gente,
o contato da Núbia, logo, para a gente anotar.
A Alessandra tem, ela vai passar para a gente.
A gente distribui para a gente.